Deus possa nos abençoar a todos, estar com todos nós, e a sua palavra se tornar cada vez maior, Ele possa deixar cada vez maior e maravilhosa, nos dar corações gratos, porque é graça que podemos crer, como diz a Escritura. A maioria crê o que é dito sobre a Escritura. Nós podemos crer o que a Escritura diz e como ela diz. Isto é uma grande graça. Nós ontem lemos da pregação do irmão Branham e hoje leremos ainda mais. Eu desejo ler do profeta Isaías, porque se trata da semente, do capítulo 53, Isaías 53, é o capítulo em toda a Bíblia que nos mostra o Gólgota no Antigo Testamento, coloca diante dos nossos olhos de forma especial o Senhor no seu sofrimento e morte. Está aqui em Isaías 53, no versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nós ontem lemos dessa maravilhosa pregação que foi feita no ano de 1962, antes da abertura dos selos. Aquilo que é como fundamento, o que era pensado como fundamento, e nós nos aprofundamos nisso, nós sabemos que o irmão Branham não somente pregou, foi um crescimento espiritual. Havia um fundamento, uma base, foi uma edificação também, lá foi de clareza a clareza, e de conhecimento a conhecimento. Vamos hoje seguir adiante com essa pregação, a palavra falada é a semente original. Aqui eu leio agora, na página 24, o parágrafo do meio, volta de novo a palavra falada. Então, nós somos então a palavra revelada de Deus. Jesus disse o mesmo. Quem crê em mim, quem eu sou, porque eu vim, para que propósito eu consumo para trazer as pessoas à fé, de volta à fé, à palavra de Deus, e nada além. Acrescentar a isso, ele então fará as obras que eu faço, também fará. Aí vocês têm. Nós já havíamos lido esse parágrafo ontem, eu somente mais uma vez citei para introduzir. Trata-se simplesmente que agora nós reconheçamos que Deus, Ele, deu a sua palavra na forma original que nós aceitamos, recebemos como semente divina para que aquilo, o que é necessário para o aperfeiçoamento, possa surgir. Eu leio na página 27, debaixo da parte do meio, a palavra de Deus é a mesma ainda como naquela época, há milhares de anos, quando ele expressou. A única coisa que necessita é água. Porque nós não temos colheita? Porque nós deixamos entrar a semente errada. Nós voltaremos ainda. Esse irmão Branham fala, então, das primeiras e das últimas chuvas, da chuva do ensinamento, que é necessária para a semeadura da palavra e acompanha a semeadura, e da chuva que vem antes da colheita. Aqui, ele fala de um tipo de semente, de uma semente errada que então entrou. Isto, hoje de manhã, me lembrou numa profecia de 67, e eu justamente agora gostaria de ler, do dia 13/7/1967. Antes de fazer isso, eu quero permitir o comentário que eu creio de coração que Deus falou no nosso meio. Nós, aquilo que está certo pelas coisas que estavam erradas, nós não jogaremos para fora as coisas certas por causa das coisas que estavam erradas. Eu lerei o seguinte aqui. Vocês me foram um jardim bonito e que eu cuidei bem. Vejam a beldade, as plantas bonitas que eu mesmo plantei. E eu reguei todas e as cortei, cada árvore. Mas veio o dia, a hora, vejam. Então ele passou por cima da cerca. Ó, foi a má semente e se plantou também aqui dentro. Mas o machado foi colocado na raiz. Somente a boa semente é minha. Eu creio que isto foi atuado pelo Espírito de Deus. Há pessoas que Deus planta e há pessoas que se plantaram a si mesmas. E por isso vem a expressão do Senhor. Cada planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vocês podem ler em Mateus 15, versículo 33. Eu desejo agora ler a partir da página 28. Se Deus e o seu povo se tornam um, isso significa, se o Espírito de Deus molha, rega a palavra de Deus, a semente de Deus, então surge, brota Deus. Então, não é mais cada indivíduo, mas é Deus. Por quê? Porque vocês estão mortos. Vocês não existem mais. Vocês se contemplam a si mesmos como mortos, como vazios. E esperam o germe da semente. Isto é, então, vocês não são mais, não é mais vocês, não é mais o ser humano, é Deus dentro do ser humano. É o germe da semente, como a palavra falada no princípio. Se a palavra de Deus se tornou revelada numa pessoa, então não é a pessoa, porque a pessoa morreu. Não pode ao mesmo tempo ser um cruzamento e um filho. Ou é um filho da morte, ou é um filho da vida. Nós acabamos de ler, recebemos a palavra lida da carta aos Efésios. Deus, rico em misericórdia, nos nasceu de novo, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nós, terrenamente, entramos como mistura, como cruzamento nessa terra, fomos nascidos. Mas, através do novo nascimento, Deus nos coloca no estado original que era quisto por Ele. E esta é a graça que se tornou revelada em nós. E até o aperfeiçoamento se tornará revelada. Aqui está adiante. Se ele é um filho da morte, então deixe-o com o diabo para que ele o mate. Uma expressão muito dura, mas há pessoas que simplesmente querem ir com todo poder para o inferno. Pessoas que conscientemente vão para a perdição no caminho largo. Nenhuma pessoa, mesmo Deus, pode impedi-los. Essa é a sua intenção e temos que, de fato, deixar essas pessoas partirem, mesmo que temos pena. Então, aqui está adiante, vos deixem a Deus por um momento, para que Ele possa matar o diabo que está em vocês, o expulsar, e vos esvaziar, deixar vazios, purificar, tirar tudo dentro de nós. Permitam a Deus que Ele, em seguida, coloque sua própria vida, plante dentro de vocês. Então, não são mais vocês, é a vida de Deus, porque é a palavra de Deus. Tanto quanto o Espírito Santo tenha regado, então o mesmo surgirá. Vocês compreendem isso? Nós ouvimos da semente. A semente tem que ser regada, necessita de umidade para sequer brotar e também crescer. Na página 29, eu leio o último parágrafo. Cristo significa o ungido. Uma pessoa que era ungida, Deus morou nele. O que foi? O germe dentro de um corpo ungido, aquele, o corpo ungido por Deus, trouxe a palavra revelada de Deus, fez surgi-la. E nós vimos a sua glória, uma glória como foi dado ao filho nascido pelo Pai, cheia de graça e verdade. Lá ele estava. Ele foi a palavra de Deus revelada. Então ele morreu para que a culpa por nosso cruzamento, para ele pagar essa culpa. Isso é que é. Isso é para o que aconteceu. Para que vocês possam morrer a vocês mesmos, até que vocês sequer estejam mais aí, mas estejam preenchidos com a sua palavra, porque vocês creem na sua palavra. Então, vem o Espírito Santo, que estava nele, ele desce para que a palavra seja regada, para que possa crescer. Nós semeamos ricamente a semente da palavra, e isso aqui ainda é tocado das diferentes semeaduras que todas trarão uma colheita consigo. E tão certo quanto cada semeadura, independente de que tipo seja, trará uma colheita consigo, tão certo, após a semeadura divina da palavra, virá uma colheita divina que será trazida. Serão filhos e filhas de Deus, nascidos através do Espírito e através da palavra. Nós em breve veremos isso ainda. Eu leio adiante. O que significa isso? Deus se anuncia. E segue a obra do seu primeiro, do seu filho nascido. Ele prossegue com isso. Que morreu a sua vida crucificada por nós, para nos trazer de volta, para que nós possamos ser de novo filhos e filhas de Deus. Oh, que precioso esse pensamento! Deus, Ele prossegue com a sua obra, a obra do seu primogênito. Ele prossegue nos primogênitos, a obra que Ele começou no Filho, Ele continua nos seus filhos e filhas. A mesma obra, a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma semente, o mesmo Espírito. Como nós terrenamente, segundo Adão, viemos todos aqui, agora espiritualmente todos, chegamos por Cristo, que é denominado segundo Adão, uma palavra maravilhosa, uma expressão maravilhosa. E segue adiante aqui, para que nós sejamos de novo filhos e filhas de Deus, através da congregação, então, através da palavra, a mesma vida deve se desenvolver para que a palavra possa prosseguir e se anunciar assim como através de Cristo aconteceu. Cristo foi a palavra revelada de Deus. Ele morreu, deu sua vida para que ele pudesse enviar o Espírito. Ele, no seu corpo, ele subiu. E nos envia o Espírito para baixo, para regar aquilo para o qual ele pagou o preço da redenção. Se nós podemos simplesmente crer, e nós cremos, porque é verdadeiro, porque aconteceu em nós, por isso nós podemos crer melhor ainda. Se outros somente tivessem relatado a nós disso, ou contado, então seria difícil esforço para a nossa fé, mas através disso que Deus se mostrou misericordioso a nós, que Ele se revelou a mim e a você, que Ele falou a mim e a você, que a sua palavra e no teu e no meu coração caiu, através disso, nós podemos crer, porque aconteceu em nós, conosco e dentro de nós, e adiante acontecerá. O Senhor, Ele preparou uma congregação para si, através da qual Ele pode atuar adiante, através da qual Ele pode trazer o cumprimento à sua palavra. Eu leio o próximo parágrafo. Vocês perguntam, por que você coloca todo o peso na Bíblia? A pergunta eu não coloquei em nenhum de nós. Nós estamos alegres que Deus teve um homem que colocou todo o peso na Bíblia, um pleno peso, peso completo na Bíblia, e em nada mais além disso. E até o fim, nós somente pregaremos aquilo, o que está escrito na Bíblia, e tudo mais nós deixaremos com Deus. Ele não se atrasará. Vocês perguntam, por que você coloca todo o peso na Bíblia? A Bíblia tem que estar em vós. A palavra é uma semente, mas enquanto só está escrito lá, não poderá cumprir nada. Mas enquanto, quando tiver entrado aqui dentro, quando tiver entrado dentro do coração, então começa. As obras de Deus começam a ser anunciadas através do Espírito Santo. Então vem poder. Então vem humildade. Então vem visões. Todo o seu saber melhor, então acabou. Vocês se tornam nada. Cristo se torna vivo. Quando Ele pode se tornar vivo em nós, após nós tenhamos morrido nós mesmos. Duas coisas não podem existir paralelamente, que são tão contraditórias. Então, com Cristo morrer, e todos os pensamentos, todo o próprio eu, todas as próprias intenções, tudo quer que seja, ter morrido isso, para que poder viver a vida que em Cristo e está oculta em Deus e nos mantém nele. Eu leio adiante aqui. Ele vive, isto é, porque ele morreu, vivo eu. Ele vive, isto é, porque ele morreu, vivo eu. Se eu morro, ele pode, por outro lado, ele pode viver. Vocês entendem aqui a relação? Também uma pessoa que foi nascida de novo para uma nova esperança tem que as suas próprias imaginações, sua própria vida, tem que novamente dar à morte para que Cristo possa viver e a vontade de Deus possa acontecer. Eu morri totalmente para mim mesmo, para que eu possa ter a sua vida. Como fiz isso? No que eu aceitei a sua palavra, sua semente, e através da fé recebi meu coração. Eu criei, e por isso faz surgir, brotar exatamente aquilo o que a Bíblia diz. Deus utilizou um profeta para o ministério nosso tempo. Ele creu na missão que Deus lhe deu, ele trouxe a palavra. E porque ele creu, Deus confirmou de uma forma que jamais havia existido antes em algum outro profeta. Mas então, nós somos perguntados e é exigido de nós, se Deus enviou um profeta e esse creu e anunciou e o Senhor confirmou a palavra, então nós que recebemos a mensagem confirmada por Deus, ouvimos e aceitamos na fé, temos que contar firmemente que Deus também se revelará a nós e confirmará a sua palavra como verdadeira. Eu leio da próxima página, página 31, em cima. Todos os filhos e filhas de Deus são pré-determinados. Mas então vocês dizem, ele jogaria para fora simplesmente alguém? Não. Vocês estão com livre-arbítrio, mas porque ele é Deus, o infinito, ele sabia tudo. Ele sabia o que viria, já de antemão. Eu já falei sobre isso com vocês. Ele sabia quem eram eles. Isso nós todos cremos, que Deus sabe todas as coisas. E assim como Jesus Cristo foi predeterminado como Filho de Deus para morrer, assim, através dele, todos os filhos e filhas de Deus foram predeterminados de acordo com o comprazer da sua vontade. Deus não começa hoje a planejar. Deus planejou antes de começar o tempo. Isso nós cremos também de todo o coração. Último parágrafo, ou algumas linhas do último parágrafo aqui. Cristo não pôde ser outra coisa a não ser aquilo que ele foi. Ele foi o Filho de Deus. Isto é, vocês veem então o que eu penso? Vejam, se vocês foram pré-determinados, vocês reconhecerão a palavra e vocês crerão. Por quê? Porque algo novo está presente. Deus disse, ele fará algo novo. Mas tem que ser o que foi novamente revelado por Deus num coração renovado, tem que ser colocado num coração renovado para que possa trazer fruto. Na página 32, no parágrafo do meio, por esse motivo, Deus, ele pôde fazer suas obras através de Jesus, porque ele foi o filho pré-determinado. Ele foi o Cordeiro que já desde antes da fundação do mundo havia sido sacrificado há centenas de milhões de anos já. Como eu anteriormente, de Gênesis 1:1, havia dito, ele já havia sido predeterminado para tomar o seu lugar. Amém. Por isso, ele fez a vontade do Pai. Ele foi a palavra revelada. E através de cada filho que seguiu, o mesmo se revela. São aqueles que são pré-determinados. Se nós cremos em pré-determinação, isso nós temos que, se nós aceitamos a Santa Escritura como verdadeira, então nós temos que contar também, como aqui é dito, que nós, como filhos e filhas de Deus, tomamos o nosso lugar. E assim, tão certo quanto cada promessa se cumpriu nele, o primeiro primogênito de Deus, o Filho de Deus, que foi, estava escrito com respeito a ele, assim tem que, necessariamente, porque a santa boca do Senhor falou, se cumprir na congregação do Deus vivo. Cada promessa tem que se cumprir que Deus lhe deu. Deus não quebra a sua palavra. A Escritura não pode ser quebrada. Permanece naquilo que Deus disse. A partir da página 33 em cima, da mesma forma como ele foi pré-determinado, a semente da palavra, a palavra de Deus, também em vocês, se torna carne em sua congregação. É isso que se trata. Não somente nele, mas em vocês, na congregação, se torna carne. Vocês dizem certamente, irmão Branham, eu creio cada palavra. Então, não façam um retrocesso quando se trata das suas tradições. Quantos, apesar da revelação da palavra e da vontade de Deus, fazem um recuo quando se trata de certas coisas que não estão cortadas de acordo com a sua medida? E então, eles voltam às tradições e deixam a palavra revelada de Deus cair. E isto não pode mais acontecer. Tradições não têm lugar onde há revelação. Vamos deixar aqueles que já por gerações já se ligaram a isso. Nós não somos determinados para crermos em tradições, mas Deus nos determinou para crermos de coração sua palavra revelada. E então vem revelação, então vem uma visão geral e uma visão profunda. Segurem firme na palavra, permaneçam com a palavra e atentem para o que acontece. Digam, ó Senhor, eu creio, envia o Espírito Santo. Nós, em nossos corações, temos que tomar a decisão e com os nossos lábios reconhecer, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio a Tua palavra. Também isso nós enfatizamos. Enquanto a coisa somente está no coração, sem ter sido expressa pela boca, o inimigo pode ainda fazer para lá e para cá. No momento, todavia, quando aquilo, o que em você, através do Espírito, no seu coração, se torna uma revelação divina, e você expressa isso, então se torna uma parte de você e você é uma parte disso. E Satanás tem que se apartar, porque então nós vamos contra ele com a palavra de Deus e ele não pode resistir a isso. Antes de nós logo chegarmos a um passo aqui não muito bem sucedido, eu devo dizer, coração sério, que eu não sabia que o irmão Branham ele fez um pulo de pensamento aqui nessa pregação, mas está aqui, então, e assim nós também leremos. Na mesma página, 33, mais ou menos no meio, do parágrafo no meio, se trata da semente da fé de Abraão, que crê a palavra de Deus, independentemente como eram as circunstâncias. Isto é, vocês sabem, agora eu poderia me regozijar, O irmão Branham, ele mencionou Abraão tantas vezes. No seu tempo, alguém me disse que havia ouvido as pregações em Karlsruhe, em Zurique, que o irmão Branham, ele teria se repetido e repetidamente contou a história de Abraão. Mas que Deus, justamente em Abraão, nos deu um exemplo extraordinário, as pessoas esquecem totalmente. Abraão creu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele fez o que o Senhor lhe havia dito. E com isto, é o pai da fé, se tornou pai da fé de todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, creem e agem de acordo. Irmão Branham diz aqui, agora eu poderia regozijar, jubilar. Eu desejo que também se passasse conosco assim, que nós, da revelação da palavra de Deus, pudéssemos ser tão tomados que também exteriormente pudesse ser perceptível. Eu leio adiante. Vejam aqui. Compreendam. A semente da fé de Abraão, do que se tratava? Não do corpo de Abraão, mas da fé de Abraão. O que Abraão creu? A palavra de Deus. Independentemente o que veio, ele chamava tudo que estava em contradição disso como se não estivesse aí. As denominações não rasgariam isso em pedaços? Certamente fariam isso. Se a verdade sobre casamento e divórcio é trazida à luz como está aqui na Bíblia, então cada igreja em outras cidades se quebraria, se tentassem se direcionar em relação a isso. É uma expressão estranha, mas interessante. Vale a pena pensar sobre isso. Duas partes estão erradas. Isso eu posso provar com a palavra. Ambos estão errados. Muito bem. Eu posso provar com a palavra. Ambos estão errados. Muito bem. Eu não direi se um homem deve fazer isso ou que uma mulher outra coisa deve fazer, porque já há confusão suficiente entre eles. Jesus disse: deixem fazer, os cegos guiam os cegos. Eles simplesmente brigariam sobre isso, mas não creriam. Vamos ficar um momento parados nisso. Coloquem-se de volta no ano de 1962, se vocês querem saber precisamente, no dia 18 de março desse ano mencionado, e posteriormente o ano de 65, quando foi falado sobre esse tema, e já que o irmão Branham diz, isso traria somente mais confusão. Eles somente brigariam sobre isso, não ajudaria. Os cegos continuariam guiando os cegos, mas há pessoas que se tornaram videntes, que podem ver, há pessoas às quais foi ajudado, pessoas que aceitaram a palavra revelada, que foi enviada por Deus, e podem ordenar as coisas biblicamente, e não como os escribas, mas através da revelação que Deus concedeu. Eu leio da página 34, parágrafo do meio. Se então a semente da palavra está assim predeterminada como foi, o que a mesma água cumpre, então, a congregação de hoje é uma noiva predeterminada? Disse Deus que ele teria uma noiva sem mancha e ruga? Então, ela é predeterminada, não é verdade? Também Cristo foi predeterminado. Ele foi a semente real de Abraão. O que aconteceu através disso? Quando o Espírito desceu sobre Cristo, deu testemunho da palavra de Deus. E se a água, o Espírito, cai sobre a semente da palavra, Então, a semente real de Abraão, que crê na palavra de Deus, trará o mesmo tipo de colheita. Que maravilhoso! Foi sempre feito repetidamente a ponte do Redentor para os redimidos, do primogênito para os primogênitos, e do filho para os filhos e filhas de Deus. Como já dito anteriormente, a mesma palavra, o mesmo Espírito. Somente há um Deus que atua tudo em todos. E isso nós reconhecemos de que forma Ele faz. Qual seja sempre de acordo com a Sua palavra, não de acordo com a nossa opinião, nós sequer somos perguntados. Nós somente temos que fazer uma coisa, crer, como disse a Escritura, e deixar Deus atuar em nós. As últimas linhas da página 34. Quem é então a semente de Abraão? Não aquela que em função da carne, Paulo diz que não aquele é um judeu que exteriormente é, mas aquele o qual é interiormente. Este é a semente de Abraão. Aqueles que creem em toda a palavra de Deus completa, esta é a semente de Abraão. Abraão interpretou alguma coisa, pôde ele perguntar alguma coisa assim, ó, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Por que não pode ser de outra forma? O Senhor disse, foi uma ordem divina, uma ordem, um mandamento, e ele cumpriu. Na página 35, eu lerei as últimas 6 linhas. Jesus disse, não vós me escolhestes, mas eu vos escolhi. Ó, sim, quando ele escolheu a congregação, o que disse Jesus? Quando ele escolheu sua igreja, desde antes da fundação do mundo. Eu leio agora a palavra, porque nele, já desde antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Foi no último avivamento que o doutor tal e tal fez? Não. Desde antes da fundação do mundo. Então, nisto, a nossa fé pode descansar, porque então descansa em Deus, que determinou todas as coisas antes da fundação do mundo, de acordo com o conselho da sua própria vontade. Ele firmou tudo. Uma pessoa que não crê nisso, então a sua fé, ela balança para lá e para cá. Mas se cremos, como diz a Escritura, então uma âncora que não nos deixa mais sair do equilíbrio. Podem vir provações, às vezes até duras, mas nos servirão para o bem. Eu leio na página 36, quase no meio, onde está o texto bíblico. Quem fez isso? Deus. Quando ele fez? Desde antes da fundação do mundo. Se nós, todavia, de forma incorreta, fomos nascidos pela perdição de Eva, nós somos seus filhos, e por isso, dados, subjugados pela morte, então, o soberano Deus teve que criar uma possibilidade para a redenção de seus filhos. Todos que o Pai me deu virão a mim, e ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o puxe primeiro. Onde então está o grande que vocês fizeram? Vocês não fizeram nada. Vocês deveriam se envergonhar? Deus fez tudo. As coisas todas têm sua posição certa. Há pessoas que olham para aquilo que fizeram e se gloriam disso e pensam que são grandes. E as mesmas pessoas são essas que olham para outros e vejam o que fizeram errado e olham para baixo, para os outros, e pensam, ó, sou grande. E há um grupo aos quais eu quero nos contar, a nós mesmos, que não olham para si mesmos porque fizeram algo grande, e não olho para outros porque fizeram algo errado, mas um grupo que é grato, que com gratidão levanta os seus corações e olha suas vozes para o céu para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. O que nós fizemos para a nossa redenção e salvação? O que pudemos fazer? Nada. Quando sequer não estávamos nascidos, Deus, já em Cristo, na cruz de Gólgota, consigo mesmo nos reconciliou. Quando não tínhamos culpa, não tínhamos nada, nem existíamos, Deus já havia feito tudo e tirado de nós todas as coisas, toda a culpa. A redenção veio do Senhor e nos foi participada. Agora vem algo estranho novamente, mas está aqui. Sim, às vezes também para mim são surpresas das quais ninguém pode estar certo. Eu leio adiante na página 36. Uma vez veio alguém a mim e me xingou e me culpou de ter feito algo errado. Eu respondi, esqueça. É a forma inglesa. Simplesmente esqueça isso. É da forma em inglês se diz, simplesmente esqueça isso. O que deve, o que vai fazer? E esse homem, ele não ficou feliz sobre isso. Eu leio adiante. Ele perguntou, como você pode levar isso assim tão levemente? Isso se refere à sua família? Ou uma coisa pesada, naturalmente. E ele disse, esqueça isso. Como você pode levar isso assim tão levemente? Isso se refere à sua família? Eu desejaria que, como irmão Branham, eu tivesse um pouco de sangue índio dentro de mim, para que eu pudesse pegar certas coisas com mais leveza. Mas, como digo, nós somos como somos, terrenamente e divinamente. Ele respondeu, isso já desde antes da fundação do mundo foi dado, pré-determinado com provação para mim. E o que vocês dizem agora? Isso já desde antes da fundação do mundo foi dado como provação para mim, pré-determinado para mim. E uma provação tem que ser aprovada. Onde não há provações, também não há nada, uma certidão, não há aprovação, não há nada. Nós temos que passar por certas provações. Irmão Branham, ele tinha um fundamento divino. Ele não cria somente em geral, na pré-determinação, em alguns campos e pontos somente, e tirou certas coisas disso. Ele cria em uma total, que em tudo envolve uma pré-determinação de Deus total na sua vida e na sua família, no seu ministério, na sua missão. Ele cria a Deus. E por isso ele pode dizer, esqueça isso. Isto, desde antes da fundação do mundo, havia sido pré-determinado para mim como uma provação. Certamente, já está certo assim. Falando humanamente, isso pode ter ser visto de uma forma totalmente diferente. Porque O erro anunciado já dizia que mostrava que algo não estava em ordem, mas ele disse estava tudo em ordem. E vai para o seu caminho com Deus. O Senhor me ajude a fazer o mesmo também. Ele perguntou, como você faz isso? E eu respondi, se eu sempre ficasse olhando, eu cairia o tempo todo. Também a sua vida não foi poupada de provações que vieram dentro da família, mas ele disse, se eu ficar o tempo todo ou ficasse olhando para isso, então ficaria caindo o tempo todo. Nós não podemos olhar para os obstáculos e sequer ficar parados neles, mas temos que colocar de lado ou passar por cima delas, porque um caminho não está aí para ficar parado, um caminho é para andar. E por isso nós temos que caminhar para frente na fé no Senhor. Mas que todas as coisas estão pré-determinadas, também as coisas terrenas, isso me consola e me fortifica, e eu creio que a todos vocês também. Na página 37, mais ou menos, no meio nós lemos, os crentes da palavra e do Espírito têm que ser um, Vocês compreendem isso? Os crentes, a palavra e o Espírito são absolutamente um. Vocês não pensam mais os vossos próprios pensamentos? Vocês não precisam mais das suas próprias pensamentos? Não é isso maravilhoso? A mente, o pensamento que estava em Cristo está em vós. O pensamento de Cristo em vós. Então pegará a palavra como ele fez, porque ele era a palavra. Se a mente de Cristo está em vós, então vocês são a palavra. Vocês são a palavra viva de Deus. Vocês representam ele aqui na terra, no que vocês prosseguem com a obra. Assim deveria ser com a congregação. Também esse pensamento nós ressaltamos repetidamente: Deus em Cristo e Cristo na congregação. Assim como Cristo atuou as obras de Deus, então nós devemos fazer as obras de Cristo, como está aqui adiante. Se é assim, então a Bíblia será realizada novamente como aconteceu nos primeiros dias, no tempo dos discípulos. Então, a Bíblia vive novamente, qual seja em vós. Então, a palavra que aqui está escrita e em nossos corações foi colocada através da congregação é confirmada e com isto se torna realidade viva. Então, não somente lemos o que está escrito, então pessoas veem que a palavra escrita se cumpre naqueles que creem e se tornou viva e encontra confirmação neles, qual seja o cumprimento daquilo o que Deus prometeu. E também isto nós cremos de todo o coração, porque Deus não faz palavras vazias. Ele pensa o que ele diz e diz o que ele pensa. O último parágrafo nessa página, vocês creem, ponto. Se é assim, então a Bíblia será anunciada assim como nos dias de Cristo. Então, porque vocês são precisamente uma semente pré-determinada como Cristo foi. Se, então, quando a chuva cai sobre a semente, então a vida surge, brota de sozinho. Então, acontece o mesmo como naquela época, quando o Espírito Santo caiu sobre a semente e em Jesus disse que ele, já desde antes da fundação do mundo, que ao qual já tinha sido eleito desde antes da fundação do mundo, também eles eram semente pré-determinada, está certo isso? Eles se voltaram ao cenáculo, a semente, a palavra, estava dentro deles. Mas ainda não havia surgido a vida. De repente, então veio um bramido do céu e as correntes desceram abaixo e preencheram toda a casa no qual estavam. Então, começou a crescer a semente e se tornar revelada. A palavra de Deus atuou e realizou-se. Eu queria dizer, a palavra de Deus atuou em si. Ambas coisas dizem o mesmo. A palavra de Deus se realizou. As promessas se cumpriram através daqueles que a carregavam e creram, tornou realidade neles. Não somente estava escrito, podia ser ouvido, podia ser visto, podia ser vivenciado, que o Senhor, como ressurreto, estava entre o seu povo, como havia prometido. Um pequeno tempo e o mundo não me verá mais. Vós, todavia, me vereis, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E está escrito, ele atuou com eles e confirmou a palavra através de sinais e milagres que seguiram. Nós contamos simplesmente com isso, que Deus fará algo. Não que uma pessoa virá e fará, bom, agora eu tenho a coisa aqui nas minhas mãos. Tal pessoa não haverá. Eu quero falar de outra forma, pelo contrário. Que venha o tempo no qual Deus possa pegar na mão você e eu e todos nós, na sua mão, para que possa fazer em nós, através de nós o que lhe agrada, qual seja atuar aquilo o que nós esperamos. Eu leio a partir da página 39, linha, sexta linha de cima. Abro agora os vossos corações e ouçam. Pensem nisso. A Bíblia diz em Gênesis, no texto que nós lemos e do qual nós tomamos o pensamento fundamental de hoje, que cada semente traz de acordo com a sua espécie. Então, tem que fazer surgir de acordo com a sua espécie. Isso está certo. Cada semente tem que fazer isso. Pensem nisso. A terra está cheia de sementes. A chuva atua que cada faça brotar de acordo com a sua espécie. Eu creio que o tempo da colheita está próximo. Vocês creem também, não creem também nisso? Nós estamos todos de acordo com isso. Nós estamos breve, antes da colheita, perto da colheita. As sementes foram semeadas. Isto é o que acontece conosco. A semeadura foi espalhada. Ó Deus, eu desejaria que vocês pudessem ver o que agora passou dentro de mim. As sementes foram semeadas. Vocês sabem, há um tempo da semeadura e, posteriormente, um tempo da colheita. Vocês sabem que é assim. Então, pode haver pessoas que literalmente tomam isso agora. Então, se vocês fazem assim e aceitam o pensamento assim, como tudo tenha chegado ao fim, então o irmão Branham não teria que fazer mais uma outra pregação desde o dia 18 de dezembro de 1962. Ele diz aqui, a semeadura foi semeada. A semente foi semeada. Eu não pude ler tudo. Ele fala de Oral Roberts e Billy Graham. Ele fala de semeadores que semearam uma certa semente. E alguns aceitaram essa semente, outros aceitaram outra. E semente foi aceita. E posteriormente, aqui e lá, para carregar adiante a mesma semente. Da mesma forma, ele viu que, biblicamente, uma semeadura bíblica, qual seja as promessas para esse tempo, foram colocadas no luto castiçal e como semeadura estão à disposição. Sementes estão à disposição. E justamente aquilo que Deus colocou à nossa disposição, isso nós tomamos para carregar. E eu creio que é o profeta Isaías que diz, eles partem com choro e carregam semente nobre e voltam cheio de jardim e vão com choro, mas carregam a semente nobre da palavra de Deus, da palavra original, que não pode ser misturada. Nós ouvimos isso e confirmamos também com toda alegria, sem qualquer dúvida, que terrenamente nós somos uma mistura, um cruzamento, que fomos nascidos para morrer, isso todos sabemos. Mas da mesma forma, eu ouso dizer que Deus em Cristo reparou o dano e que Ele que foi crucificado eliminou a minha e a tua crucificação para nos fazer de nós verdadeiros filhos e filhas de Deus. Também aqui nós temos repartição no tempo na palavra de Deus. João escreve, ainda não se tornou revelado o que nós seremos, mas quando se tornar revelado, então nós o veremos, seremos iguais a Ele. E nós cremos de todo o coração, porque nós o veremos como Ele é. Na mesma página, no último parágrafo, nós ouvimos nas diversas organizações, tanto sobre isso, que agora, na chuva tardia nós estamos. Isso não é assim. Ah, agora acontecerá algo. Eu vejo passar ao largo de mim. O Espírito, ele tomou isso. Amém. Eu sei que isto é a verdade. É assim, diz o Senhor. Uma visão veio justamente agora. Eu quase não estou na condição de seguir aqui. Todas as vezes, quando eu olho, eu vejo como se desenvolve diante de mim. Então é interrompida e eu volto novamente à minha contemplação aqui. Eu tentei observar alguns de vocês que estão sentados lá, então olhei para longe, mas em todos os lugares onde eu olhava, algo me é mostrado. O irmão Branham via visões. Enquanto pregava, ele via visões. Onde que estava olhando, ele foi dado com esse dom, como todos sabemos, foi nascido com esse dom. Ele pode se lembrar da primeira vivência em toda a sua vida, foi uma visão. Deus havia lhe determinado, quero estar certo, ou foi um homem com... como quer que seja a primeira visão, ele, como ser humano, ele nasceu nesse mundo para um propósito muito especial. E como o profeta Jeremias, e como lhe foi dito, que antes de estar no colo da mãe, formado no colo da mãe, ele já havia sido determinado por profeta, havia sido determinado para os povos como profeta por Deus. Assim foi com o irmão Branham. Ele foi nascido como profeta. Ninguém o fez profeta. Deus o fez profeta. E com o seu ministério, nós fomos guiados de volta à palavra. E nós cremos, como enfatizei ontem, que o tempo da interpretação, das explicações, das traduções, acabou totalmente. Que a palavra que foi direcionada a nós, temos que levar a sério. Agora se trata especialmente do tempo, chuvas tardias. E aqui o irmão Branham diz, há pessoas que afirmam que isso tudo já aconteceu ou está aí. Isso é bobagem. Então, ele diz, eu vejo algo, como se desenvolve. E justamente essa palavra, eu vejo como se desenvolve, me lembra, na terceira puxada, em outros termos que eu não quero mencionar aqui, ele viu do sétimo ser, eu vi como se desenvolvia, mas não posso dizer. Nós podemos estar certos que Deus tem ainda certas surpresas para nós. E no tempo certo, Deus já fará o certo. Nós podemos estar sem qualquer preocupação. Também sobre isso estamos alegres. Que algumas coisas que ainda nos esperam, como que está conosco hoje, não ficará no dia do retorno de Jesus Cristo. Isso vocês podem estar convictos. Haverá um tempo, eu posso vos ler da palavra de Deus, Atos Apóstolos 3, 20 e 21, talvez. Versículo 19, Deus enviará um tempo do refrigério diante da face do Senhor e Cristo permanece no céu até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou através da boca de todos os profetas desde os tempos antigos. Justamente nesse contexto está do tempo do refrigério que o Senhor enviará. Ele possa enviar em breve. E quanto antes chegar, nós estaremos refrigerados, e nós todos precisamos de um refrigério. Eu leio da próxima página, o segundo parágrafo. A semente semeada precisa de água antes que possa crescer. A chuva tem que cair antes que a semente que foi plantada possa crescer. E vem algumas explicações aqui. A semente tem que ser semeada, e então necessita água para poder crescer. Vocês dizem, bom, irmão Branham, nós já recebemos a água. Eu trago os vossos pensamentos à expressão. Isso é verdade, está certo. Vocês receberam a água. No próximo parágrafo ele diz, o que nós recebemos no tempo da plantagem, as primeiras chuvas. Ó, vocês dizem, isto é bobagem? Um momento, por favor. Vejam, em Joel 2, em inglês é 3, está sobre as primeiras chuvas. Vocês podem ler a palavra hebraica para isso, se vocês quiserem. Escrevam, então, para vocês. Está mori. Aqui o irmão Branham chega nas primeiras chuvas, que está ligado com a semeadura. Quem lê precisamente lá constatará que, no fim, ambas as coisas aconteceram no mesmo tempo. Talvez o irmão Branham talvez chegue a isso por isso. Vamos ler a última frase da página 40, então página 41. Mas a palavra fará surgir filhos e filhas de Deus. Também isso virá. Vejam o que essa poderosa chuva tardia deve atuar. Vocês percebem de onde ele está indo? A chuva tardia. Para que o derramamento finalizador do Espírito Santo trate disso. Trate-se do poder vivificador que refrigera tudo. O poder que tem que morar em nós para que os nossos corpos possam ser vivificados. Então, alguém disse, se vemos os mortos, então receberemos poder de ressuscitação. Eu não pude dizer outra coisa a não ser, não pela ressurreição dos mortos me dará poder de arrebatação, mas como está escrito, quando o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos estiver morando os seus corpos mortais, então ele vivificará os vossos corpos mortais. Essa é a palavra de Deus. E nisso permanece. Outra coisa não será. Deus, aqueles que morreram em Cristo, ele deu a sua promessa que primeiro ressuscitarão. E Deus, aqueles que vivem em Cristo, deu a promessa, ou seja, que serão transformados. E juntos, ele nos deu a promessa que nós iremos em direção a ele e o encontraremos nos ares e estaremos com ele todo o tempo, com o Senhor, estaremos unidos com o Senhor. Quão bom é, de coração, crer a palavra de Deus, poder crer a palavra de Deus e deixar de lado toda a fantasia religiosa que só leva ao engano e dá falsas esperanças e arrasga as pessoas. Talvez não elas mesmas, mas outros. Eu leio adiante, qual seja, página 43, último parágrafo. Apesar dos nossos erros, vocês dizem, sim, eu fiz um erro. Isso não importa. Também Abraão fez erros. Ele não pode eliminar a congregação. Ele não pode matar os eleitos. Ele não pode tomar vossas vidas, porque vocês são parte dele mesmo. Vocês são a palavra. A palavra está em vós. Se revela e mostra-se. Paz, amor, longanimidade. Vocês creem em cada palavra de Deus. E todas atuam. Deus atua através de vocês. Vejam, vocês são uma parte da palavra, que é Cristo. A nós foi ensinado que Ele é a palavra e nós somos carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Assim é. Agora, nós chegamos a algo. Então, novamente, primeiras e últimas chuvas, mas vocês podem ler tudo isso em casa. Isso não é um material novo para nós. Bom é saber que Deus tem um plano com a congregação. Bom é saber de receber visão nesse plano e se deixar introduzir. E tudo que Deus tomou para fazer, isto ele então, no tempo certo, fará. Na página 44, nós lemos no meio. Agora, tentem precisamente. Eu penso, eu estava no tema sobre a chuva, as chuvas tardias. Todos os sinais indicam agora para o fim. Cada um que crê na palavra de Deus reconhece isso. Então, último parágrafo. Obediência. Agora vejam, eu vos mostro que no tempo que estamos no tempo do fim. Até a parábola das virgens prudentes e nécias está valendo. Vejam as virgens nécias e representam o cruzamento. Eles tinham a semente sem o óleo. Eles não tinham umidade para que pudesse crescer. Então, há duas coisas, ontem já vimos isso. Umas aceitam, mantêm a palavra que ouviram e o Espírito vivifica neles. Os outros pegam, aceitam a palavra, cruzam, acrescentam suas próprias visões e, de novo, vem a morte espiritual. Quando entrou a morte terrena no Jardim do Éden, ou espiritual também, então, ambas as coisas, uma antes e outra depois, quando a palavra foi transgredida, quando os próprios pensamentos sobre a palavra foram aceitos e a palavra, na sua forma original, não foi mais crida e não foi agido mais de acordo. Toda vez, quando isso acontece, vem morte espiritual sobre a congregação. Mas nós cremos que Deus, através da palavra original, nos tirou das prisões espirituais onde havia morte, nos tirou disso e nos vivificou. Assim, nós lemos, ouvimos a palavra de introdução. Deus, através de Cristo, junto com Ele, já nos vivificou, tanto quanto ouvimos sua palavra, aceitamos entre nós, e a semente encontra um lugar nos nossos corações e o Espírito pode vivificar. Então nós nos tornamos uma nova esperança, somos nascidos de novo. Da página 45, eu leio brevemente após o meio. Vejam que tipo de avivamento eles têm. Eles tinham poderosos avivamentos. Estava parecendo bem, não estava? Sim, vocês dizem sim, irmão Branham. Agora, você nos colocou numa situação perigosa. Eu queria ter vocês aí. Como vocês, então, poderão reconhecer o que é certo e o que é errado? Provai tudo na palavra. Somente assim vocês poderão reconhecer se está certo ou errado. Provem simplesmente na palavra. Talvez essa pregação será ouvida por alguém que tem dificuldade nisso. Mas eu direi, mesmo assim, aquilo que eu tenho que dizer, o que me sinto movido agora justamente para falar. Quantos comparam as expressões do irmão Branham uma com as outras sem levarem de volta a palavra? E tem tal lista de diversas afirmações e vão acima de toda medida e todas as fronteiras. Aqui o irmão Branham diz, comparem tudo com a palavra. Provai tudo na palavra. E então constatem se está certo ou se não está certo. Deus é o Deus da sua palavra. Graças seja a Ele eternamente por isso. Um outro Deus não existirá, a não ser que você crie um, então será um ídolo e não mais Deus. Deus é e permanece Deus eternamente. O que nós temos que fazer, então, tudo. Comparar tudo com a palavra de Deus. E então, tomar nossa posição final na palavra e dentro da palavra. Vocês veem o que diz sobre a palavra. Um espírito, vocês podem provar nisto o que ele diz sobre a palavra. Se ele nega a palavra, então não é de Deus. Independentemente o que seja, se nega a palavra, então não é de Deus. Quantos encontrei e que Deus possa agora me perdoar e não por isso se irar comigo? Quantos eu encontrei e eu mencionarei, como outros também dizem, seguidores de Branham, não seguidores de Jesus Cristo, mas seguidores de Branham, que simplesmente disseram, agora Deus falou isso e agora falou essa palavra, e essa palavra da Bíblia nós não entendemos, agora Deus enviou um profeta. Deixem isso, nós vamos ficar agora nisso. E da onde o irmão Branham pregou, aonde nos teve que guiar de volta, para a palavra original. E qual é a palavra original? A palavra de Deus permanece eternamente. Céus e terra passarão. Eu creio que o irmão Branham foi enviado com a palavra original para nos guiar de volta a ela. Você sabe, não pode falar sobre tudo, mas a dor na minha alma é tão grande. Se caminhamos pelo metade do mundo e podemos indicar a outros que coisas não bíblicas estão sendo proclamadas, quão grande é a dor, então? E quão bom é que eu posso trazer ajuda e dizer, momento, por favor, isto não é do William Branham, isto é daqueles que interpretaram a sua palavra. William Branham foi um verdadeiro homem de Deus, um profeta do Altíssimo, e assim Deus me usa para isso, para dizer isso às pessoas, o que necessito para esclarecimento, somente brevemente, e então chegaremos ao fim. Da página 49, o último parágrafo. Cada semente tem que fazer surgir de acordo com a sua espécie. Deus criou o ser humano a imagem da sua forma para ser a sua palavra aqui na Terra. Ele trouxe em Jesus Cristo a expressão que ele era. Deus esteve em Cristo. Isto é um ser humano de acordo com a sua espécie. Deus é a palavra. Quantos sabem que ele é a palavra? A palavra esteve em Cristo, um homem, um ser humano. E através dele foi expressa. Isso foi Deus, a palavra, em Cristo. Então ele mesmo se expressou. No princípio, Deus criou o ser humano segundo a sua própria imagem. Esta é a forma de ser humano que Deus faz hoje. O ser humano também, isso nós já dissemos e ressaltamos, aquele que se tornou crente, os verdadeiros filhos de Deus, serão novamente aquilo, após aperfeiçoamento, aquilo que eram antes da queda no pecado, plenamente feitos à imagem daquele que nos criou. Por isso, ele teve que vir num corpo carnal, para nós que nesse corpo carnal pecamos e fomos separados por Deus para nos redimir e nos dar a possibilidade de sair disso para sermos novamente transformados à sua imagem. Que harmonia na completa palavra de Deus. Na página 50, o pequeno parágrafo no meio, Jesus foi a palavra de Deus expressa. Creem vocês nisso? O que nós, então, devemos ser? Também filhos de Deus. Naqueles, como congregação, a palavra se expressa. Isto é o misterioso corpo de Cristo que cumpre a obra que Jesus começou aqui na Terra. Prossegue com essa obra. Esse é o tipo, de acordo com o seu tipo. Tudo traz de acordo com o seu tipo ou espécie. E aqui, o irmão Branham utiliza uma frase tão forte aqui. Essa é a espécie de acordo com a sua espécie. Tudo traz de acordo com a sua espécie. Jesus, como a semente de trigo, foi colocado na terra. E está escrito, se não morrer, então permanece só. Mas se morreu, então traz fruto múltiplo. E justamente isso que aconteceu. A mesma semente de trigo que unicamente foi colocada na terra, então surge multiplicada na colheita de novo. 100% a mesma constituição na colheita, nas eiras, como estavam antes no grão que foi colocado na terra. Amém? Então, no aperfeiçoamento, cada filho e cada filha de Deus será na imagem do nosso Senhor Jesus, perfeito como Ele foi, 100%. Vocês podem crer todos nisso? Assim será. Eu espero que não tenhamos esforço de crer a Deus. Em nós fomos envergonhados, mas em Deus não. Ele mantém aquilo que Ele promete. Nós poderemos ainda ler muito, muito adiante em relação a isso. Eu espero que seja uma motivação de ler algumas passagens para que nós possamos em casa pesquisar adiante e nos aprofundar nisso e deixar Deus falar adiante conosco. Aqui o irmão Branham ainda fala algumas coisas. Eu desejo simplesmente da sua oração ainda ler algo da sua oração na página 53, o último parágrafo. Misericordioso Pai Celestial, nós queremos, não queremos ainda terminar a reunião, mas somente interrompê-la para descansar um pouco. Que a semente que hoje de manhã foi semeada possa ter caído em chão bom e frutífero, que possa trazer grande fruto, uma plenitude de vida eterna. E nós pedimos agora, Pai, que a semente que foi semeada fique lá, deitada, espere até que a chuva tardia caia. Aqueles que perseveram no Senhor recebem nova força. Ó Deus, que nós possamos não ir diante da Tua Palavra, mas ficar na Tua Palavra. Conceda isso, Senhor. Essa oração, eu não tenho nada a acrescentar a isso. Eu somente desejo expressar o desejo que Ele expressou aqui, ressaltar mais uma vez, que possa o Todo-Poderoso Deus fazer de nós pessoas que, de fato, podem esperar até que a hora de Deus tenha chegado. Nós carregamos esta nobre semente divina em nossos corações como palavra original de Deus. Assim como Cristo, a palavra morreu e ressuscitou, certamente nós cremos que o mesmo Deus em nós, naqueles que creem nele, se glorificará e confirmará a sua palavra até o último ponto. Deus tem uma congregação sobre a terra que foi predeterminada para que nesses últimos dias ouça a palavra pura, uma congregação que não será misturada mais uma vez, mas que aceitará e receberá assim como foi trazida. Que a bênção de Deus possa estar sobre todos nós. Amém.